escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Muito boa tarde, Matilde Dias Pereira. Mais uma vez, é tão bom tê-la aqui.
Ah, obrigada.
Para este, para este espaço. Já estivemos a rir, já estivemos a dançar aqui no estúdio. Ainda bem que as pessoas não têm uma câmara com acesso àquilo que fazemos aqui, porque senão estava, enfim, a nossa reputação. Bem, hoje vamos então falar sobre terapias alternativas e complementares. Isto na saúde mental, por exemplo. Hoje em dia assistimos a uma gigantesca procura por práticas. Se eu lembrar-me, por exemplo, do Mindfulness, ainda o yoga, também a acupuntura, o reiki. Para já, qual é a principal distinção que a psicologia faz entre o que é alternativo e o que é complementar no cuidado da mente?
Muito bem, a psicologia é uma ciência, não é? Portanto, e sendo uma ciência, é válida, validada cientificamente nas suas práticas, nas suas condutas, e portanto é sempre a melhor solução quando se tem um problema mesmo do furo psicológico, patológico principalmente, porque volto a dizer, como já disse noutras vezes, precisamos às vezes nesses casos da ajuda da química, e estou a falar de psiquiatria, para regular a química, e para nós terapeutas também a certa altura podermos trabalhar com a pessoa, tem que se regular quimicamente. E as terapias alternativas e complementares, é o que o nome diz, são complementares, ou seja, são um complemento. No entanto, é importante lembrarmos que não são validadas cientificamente, não é? E é aqui que se começa a gerar a discussão e as dúvidas e tal, mas é para isso que estamos cá hoje também, para esclarecer.
Exato.
Mas sim, sempre como complemento, seja à medicina, aos tratamentos médicos, seja aos tratamentos de psicologia ou de psiquiatria, de psicologia clínica.
Ou seja, não usar exclusivamente só estas terapias alternativas, ser um complemento.
Exatamente.
É? Eu, por acaso, um dia estava a falar consigo, e, ok, eu vou dizer isto, também não é nada de mal, e estava a dizer que, de facto, não era muito fã do rei Carlos da Inglaterra, mas que ele tinha feito uma coisa extraordinária. Ele, até há bem pouco tempo, esteve com cancro, e ele fazia as duas coisas, ou seja, fazia o tratamento normal, a quimioterapia, mas também com terapias alternativas, juntava as duas coisas. Ouvir também é cuidar, e muitos pacientes procuram estas vias quando se sentem incompreendidos. Até que ponto estas terapias podem de facto apoiar o bem-estar emocional, e onde é que se deve traçar a linha vermelha para que não substituam neste caso a psicoterapia científica?
Bom,
isto é uma questão um bocado grande.
Sim, mas vamos a isso. A forma mais segura e prudente é separar três coisas: conforto, complemento e tratamento. Pronto, logo aqui fica tudo mais claro. Porque há terapias que são agradáveis nos seus resultados, trazem autoconhecimento, conforto, relaxamento, enfim, autoconhecimento, que é muito importante. A ampliação da consciência, que fica para outra altura, que é outro tema muito grande, mas muito interessante, e que está na ordem do dia, e ainda bem, mas isso não significa que tratem uma perturbação psicológica patológica. Estas terapias não tratam depressão, não tratam ansiedade, não tratam traumas. Por isso é preciso fazer esta distinção clara. Aliás, antes pelo contrário, nós devemos vê-las e procurá-las, caso faça sentido para a pessoa, como complemento à medicina tradicional, à psicologia, que é uma ciência. Ou seja, pensar nestes três: o que é conforto, o que é complemento e o que é tratamento. Se eu tenho uma patologia do furo mental, já não estou a dormir bem, choro muito, não consigo sair de casa, a tristeza predomina, ou tenho muita ansiedade, tenho ataques de pânico em todo o lado e a qualquer momento, isto tem que ser tratado pela medicina convencional, não é?
Exato.
Pela psiquiatria e pela psicologia clínica. Como complemento, o mindfulness é excelente na área da ansiedade e da depressão também. O reiki também ajuda muito no reequilíbrio, não é? Energético. Isso também é outro tema que poderemos falar depois noutra altura. Mas sim, nós somos seres feitos também de energia e a própria ciência já o prevê. Aliás, basta olhar para um eletrocardiograma, não diz lá, está tudo bem com o seu coração e um bonequinho. Pois. Não, temos um gráfico que sobe e desce porque somos frequência, somos energia. Claro. E o Reiki, por exemplo, trabalha nessas dimensões que lá está, não se vê, hein? E logo a ciência não consegue medir. O que não significa que elas não existam e que não sejam benéficas, mas cá está, para já sempre como complemento.
Eu acho que às vezes as pessoas estão tão desesperadas, por isso é que também pensei nesta questão, as pessoas estão tão desesperadas e depois, eu ouvi dizer que não sei o quê, teve uma doença como a tua e foi não sei aonde. Ok, nós temos que escolher muito bem, para já ir sempre à medicina convencional, sempre. E escolher muito bem a medicina alternativa que nos faça sentir também um bocadinho melhor, que nos complemente um bocadinho mais. Não ir, sei lá, a algum charlatão que por aí ande. Sim. E que diga, olha, estou não sei o quê, vai tomar um chá ou vai não sei o quê e vai ficar bem. E as pessoas acreditam nisso e acabam por depois não ficar bem, porque deixam de ir à medicina convencional.
Exato, também. Esse é um dos perigos. E já agora que a Margarida está a falar nisso, eu deixo este alerta, porque me continua a acontecer, e acontece com certeza a muitos colegas meus, pessoas que chegam apavoradas, ou seja, elas já têm um quadro clínico que sim, devia ter começado pela psicologia para ser tratado, mas não, fomos primeiro ao tal senhor que a vizinha também foi e fez não sei o quê, disse não sei o que mais, e vêm apavoradas. E eu dou o exemplo, por exemplo, de uma pessoa mais recente que me dizia, ó doutora, eu estou muito assustada porque uma pessoa, amiga minha, foi a um curandeiro e perguntou-lhe o que é que eu tinha. Portanto, a pessoa nem sequer estava lá presencialmente. O que é que eu tinha? E essa pessoa, esse curandeiro, disse-lhe que eu tinha um encosto, tinha uma alma do outro mundo, do mundo negro, por assim dizer, que não me largava e que tinha sido uma praga que me tinham rogado. Bom, quem trabalha para o bem e quem trabalha para ajudar pessoas, e os curandeiros sempre existiram, foram se calhar os primeiros médicos desta terra, sem saberem de medicina, não é? Convencional, na base das plantas e, enfim, de outras coisas que estudavam. Existiam bons e existem, sim, se calhar, mas quem trabalha para bem e trabalha para ajudar as pessoas não mete medo às pessoas.
Exato.
Não mete medo às pessoas. Não lhes diz que elas são fracas, não lhes diz que elas não são capazes, não lhes diz que elas têm um encosto, que é uma coisa do outro mundo e que só eu, que sou curandeiro e tenho acesso não sei a quê, ao céu ou ao inferno, agora que vou fazer este chá ou este pó para tu te besuntares, vais ficar bem. Porque é a pergunta que se faz a seguir. Ah, é? Então e agora como é que isto, como é que eu tiro isto de cima de mim? Ah, isso é tirar. Isto custa muito dinheiro. E a gente está a falar de coisas que às vezes, que era o caso desta moça, estamos a falar de coisas de tratamentos, entre aspas, sim, que custam 2 mil, 3 mil e até 10 mil e por aí fora. Quer dizer, isto não é ajudar as pessoas.
É esse o receio que eu tenho.
Isto é um perigo, as pessoas têm que saber isto. Por isso, não ir. É como aos comprimidos. Ah, aquele comprimido funcionou muito bem com a minha vizinha que emagreceu logo, não sei o quê, também veio tomar. Isto pode ser muito prejudicial. Portanto, a gente não se rege pelos outros nunca, principalmente em questões que interferem diretamente com a nossa saúde e com o nosso bem-estar.
Claro.
Por isso, sim, em primeiro lugar, procurar quem sabe, não é? E sim, na medicina ou na psicologia, na ciência, que cada vez mais está aberta a isto. E eu lembro-me sempre, por exemplo, do meu médico obstetra. Eu tinha uma criança gigante dentro de mim, que entretanto se sentou, e ele próprio me sugeriu a acupuntura como forma dele dar a volta e de me ajudar a combater a dor que tinha, porque era um bebê muito grande. E funcionou. E foi um médico que me aconselhou. Cá está, mas como terapia. Exato. Complementar ao trabalho que eu estava a desenvolver com ele. Por isso, sim, sempre informarmos-nos bem, perceber o que é que estamos, saber a quem nos dirigirmos, mas cuidado com coisas que não são ajuda, que não são cura, que não são tratamento, antes pelo contrário, estão a adoecer muitas pessoas.
Exatamente. Daí eu queria falar sobre esse assunto. Entretanto, queria também colocar uma questão sobre o seguinte. Será que É uma sensação que tenho, não sei se a Matilde vai concordar ou não. Eu tenho a sensação que é mais fácil a psicologia aceitar estas terapias alternativas do que propriamente a psiquiatria.
Depende do...
Eu acho que há aqui quase que uma guerra pequenina entre a psiquiatria e a psicologia. Eu acho que já existe. E terapias alternativas, eu acho que a psiquiatria olha assim um bocadinho de lado.
Houve essa guerra, a guerrazinha.
É, a guerrazinha.
Agora não, porque nós até porque era de parte a parte, nós já percebemos que precisamos uns dos outros, psiquiatra e psicólogo clínico e vice-versa, em muitos casos. E portanto, acho que hoje não. Já existem muitos médicos, cá está, em documento do lado, já existem muitos médicos psiquiatras que olham para isto. Com normalidade, sem aquele ceticismo rigoroso. Ainda há, com certeza, obviamente, e eu conheço alguns muito, muito céticos em relação a estas coisas. É a medicina pura e dura, só a medicina é que funciona, só a psicologia clínica é que funciona, o resto é treta e tal. Pronto, mas depois também já há muita gente, porque já há muitos estudos que comprovam estas coisas. Há um estudo recente de 2022 de Harvard sobre a influência da espiritualidade na cura das doenças e no bem-estar das pessoas. Quem quiser ir visitar, ele lá está, em 2022, e a que conclusões é que chegaram? Que a espiritualidade ajuda a curar trabalhando com a medicina convencional, ou seja, porque é uma dimensão que nós temos, e quando explorada pela via da religião, ou sei lá, do encontro de propósito, da conexão com a natureza, de um sentido para a vida, etc., a cura acontece mais rapidamente, há mudanças a nível celular. Portanto, a gente não está a falar de magia nem de coisas
claro
do outro
não.
mundo. São coisas que de facto existem, sim. A ciência está-se a debruçar cada vez mais sobre este tema. Por isso, sim, já há também muitos psiquiatras e médicos também que inclusivamente fazem, praticam e também orientam as pessoas nessa procura. Como? Complemento ao tratamento que estão a fazer.
Era o que eu estava a dizer, ou seja, a palavra-chave do espaço de hoje é mesmo o complemento, não é?
Sim,
é o complemento.
Sim, sim, sim.
Há aqui uma questão que foi enviada pelo Jaime Amaral, uma questão que basicamente já falámos um pouco sobre ela. Olá, Jaime, obrigada por estar com a Rádio Atlântida. Portanto, ele questiona o seguinte: doutora Matilde, até que ponto as terapias alternativas são um risco, dada a falta de base científica, e como evitar que sejam confundidas com a psicologia clínica?
Muito bem. Olá, Jaime. Vamos a isso. Sim, o risco não é só o não funcionar, mas confundir bem-estar, relaxamento e atenção humana com tratamento psicológico, baseado em evidência. O risco desta confusão, entre aspas, pode levar a atrasos na procura de ajuda adequada, falsas expectativas de cura e a decisões clínicas menos seguras. Era o que a Margarida há bocado falava da vizinha. Outro perigo, entre aspas, é o facto de muitas terapias alternativas ou complementares serem apresentadas em linguagem de saúde. Há um marketing associado hoje em dia a muitas delas, que enganam, porque parecem ser coisas realmente baseadas em ciência e não o são. Ou seja, com linguagem de saúde e, no entanto, lá está sem validação. O relaxamento não é terapia. Uma massagem não é terapia. Uma sessão de relaxamento, uma massagem ou uma meditação guiada são muito úteis para reduzir a tensão, mas isso não as transforma automaticamente numa terapia psicológica, nem numa intervenção clínica para a depressão, para o trauma ou outras patologias. O problema surge quando esse efeito subjetivo de alívio, não é, é interpretado como prova de cura, sobretudo quando há marketing, cá está, associado.
Exatamente.
Com linguagem científica, a promessas amplas demais, e a pessoa fica epá, uau, resulta, e as redes sociais nisso hoje em dia são brutais, epá, que espetáculo, aquela terapia energética, aquilo resulta, aquela pessoa ficou ótima. Lá está, o virtual não é o real, e o que a gente está a ver muitas vezes está deturpado. Por isso é preciso, cá está, penso que respondi à questão.
Sim.
É preciso distinguir, não confundir. Sabem bem, aliviam, trazem relaxamento, trazem até conforto, e muitas vezes funcionam muito bem em patologias que apresentam dor, não é? Há muitas terapias complementares que ajudam muito no alívio da dor. E portanto, lá está, trazem conforto, mas não significa que seja por aí a cura.
Claro que não.
São coisas diferentes, estamos a falar de coisas diferentes, é importante salientar isso.
Eu acho que aqui o ouvinte ficou super esclarecido, o Jaime Amaral, um beijinho para ele. Mais uma vez, um tema que eu gostei imenso de conversar consigo.
Tem pano para mão.
É isso, mas não temos é tempo.
Pô, não uma temos coisa de cada vez.
É isso, é uma coisa de cada vez, não é? Por acaso, também, e eu queria dar aqui um exemplo, eu sofro ali de fibromialgia, e alguém que faz, enfim, um profissional de saúde, olha, pode, por exemplo, experimentar uma coisa que é muito boa, que é encher a banheira de água morna e deitar-se um bocadinho. Portanto, isto não é uma cura.
Não.
Isto foi apenas sugerido pelo médico para que eu tivesse algum alívio quando as dores, enfim, atacassem, não é? E é um exemplo também prático daquilo que se pode fazer, mas que não é uma terapia.
Pois não.
Não é uma terapia.
E não é, com certeza, a resposta enquanto cura.
Claro que não.
Só assim, para acabar, eu fui fazer a tal acupuntura e o meu filho, que na altura tinha já 4,5 kg, deu a volta com a acupuntura.
Sim. Pronto.
E a medicina fica, what? Mas sim, pronto, tudo bem, tudo certo, correu bem, é isso que nós queremos. Foi um excelente complemento.
Exatamente. Matilde, até de hoje a 8 dias.
Vamos a isso.
Até já.
Até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.